Noite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Tropa de Elite tá chegando para deixar você muito que bem informado. Muito bom dia, amigos e amigas ouvintes da Metralhadora da Informação. Você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, despertador já tocou uma, já tocou duas, três vezes, hein? Acorda pra vida, turma que já tá na labuta desde cedo, você deixando um plantão agora, hora daquele descanso, você tomando aquele cafezinho gostoso, a turma do Mingau aí, Feirinha do Guanabara, Dona Marizete, beijo enorme, obrigado pelo carinho, viu? É, Dona Marizete faz aquele mingau mais especial, o famoso mingau da Dona Marizete, Feirinha do Guanabara, no centro da cidade de Ilhéus. E aí a gente abraça todos os pontos de mingau espalhados pela essa região mais que especial aí. A turma, ó, ouvindo a Metralhadora da Informação a partir de agora. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José indo bola dentro, tem Edenildo Braga. Vai falar do jogo da seleção brasileira, o repórter vai fazer o comentário dele também. Brasil, Zil, 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 né? Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do ano que vem. 6 horas, 7 minutos na Bahia, 6 e 7, vai se atrasar não, viu? A sua participação é pelo 739-8829-1029, é o zap zap da Gabriela FM, você chama o Tropa de Elite. Vamos ouvir o bom dia dele, então? Repórter policial mais premiado da Bahia, ele é um repórter que madruga, é um repórter que levanta a bandeira da ladeira do Jacaré, antigo Canecão.
Chegando, chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Acordando hoje, Derinho, Dona Gaza e a Jéssica.
Derinho tá com visual novo, Derinho.
Ao lado da Automecânica Elso, aí na Avenida Itabuna. Nosso muito obrigado, carinho da audiência e carinho da sintonia. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje com muitas notícias, muitas informações, e você será um ouvinte privilegiado.
O Derinho tá de visual novo, viu, seu repórter? Abraçando o Derinho, a gente abraça aí todos os mecânicos de Ilhéus, viu? Grande Derinho, profissional aí, Derinho.
Derinho, por causa de Marinho, teve que fazer a barba.
Mandar um abraço à turma já do Corte Legal aí, ouvindo a gente, viu? A turma que trabalha ouvindo Tropa de Elite, se diverte.
Maurício.
O Maurício, tem o Chico, tem o Wagner, toda a turma 10 aí do Corte Legal na 7 de setembro. Abraçar os amigos motoristas também, que vão cruzando as estradas da nossa região, taxistas, motoristas de aplicativo, já sintonizados aí, 102,9 no radinho. A turma que acompanha a gente pela internet. E um abraço à turma dos distritos também, dando essa moral mais que especial ao Tropa de Elite. Acorda pra vida, viu? 6 horas, 9 minutinhos agora, vamos saber como é que vai ficar o tempo. De amanheceu lindo, amanheceu, né? Clareando mais cedo, seu repórter, o inverno indo embora, a primavera chegando, e que amanhecer lindo, né? Vamos saber como é que vai ficar o tempo, já confere com a gente aqui. E a temperatura? Termômetros marcando 20 graus aqui no Gabriela Center. É o finalzinho do inverno brasileiro. 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Quarta-feira de sol em Ilhéus. São as primeiras informações chegando no Tropa de Elite. Nesse início de programa, eu queria fazer um apelo aqui, seu repórter. Na verdade, dois. Um em relação aos motoristas de caçamba em alta velocidade de manhã cedo na Avenida Princesa Isabel. De manhã cedo, né? Um exagero da velocidade. Um exagero. E o segundo relacionado a caçambas também que circulam na BA-001, jogando areia, jogando pedra nos para-brisas dos veículos, jogando areia e atrapalhando os motoristas. Eu queria pedir uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual naquele trecho. É, são caçambas que vêm sem a lona, não estão lonadas e aí jogam areia, jogam brito. Ontem à tarde foram flagradas aí essas ações, seu repórter. E o pessoal pediu: Scarpita, fala lá no programa. E hoje de manhã eu presenciei carretas em alta, caçambas em altas velocidades aqui na Avenida Princesa Isabel.
Deixa comigo, logo depois do Tropa de Elite entrarei em contato com o Major Encarnação, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, e com o Tenente Lima, para poder resolver essa questão da fiscalização das caçambas que não estão colocando a lona, como é
obrigatório. Lei, né? Obrigatório. Tem que estar lonada aí. Você vai fazer o transporte, mas vem, né, com a lona. Imagina só. Ontem, amigos aí falaram e foram prejudicados, correndo risco de acidente, além de causar um prejuízo, um para-brisa num carro. E aí,
falta
quem paga?
De fiscalização.
Quem pagaria, seu repórter?
Ninguém paga. É a mesma coisa quando a pessoa morre. Uhum. Morreu, acabou. Não adianta investigar aqui, investigar ali. Quando a pessoa perde a vida, meu amigo,
você lamentável, sabe como é, viu? Né? Vamos então às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Confere com a gente.
Olha, homem capturado, acusado de estuprar a própria filha, foi preso em Portugal pela Polícia Civil, Polícia Federal e pela Interpol.
Prefeitura de Ilhéus atende pedido do SINZEP. Câmara aprova lei que paga, né? Aí a pecúnia, o Vale Alimentação, seu repórter, o caso da BK. A gente vai contar tudo aqui, graças a Deus, aí os servidores não ficarão prejudicados.
Polícia Civil prende em Ilhéus por porte ilegal de arma de fogo. Daqui a pouquinho, detalhes.
Mais um acidente registrado na cidade de Ilhéus envolvendo motociclista.
E tentativa de homicídio na rua Maria Luísa, no bairro do Iguape. Indivíduos fortemente armados, atingindo braços e peitos.
Notícia boa, hein? Em Ilhéus, Grupo Maratá investe 129 milhões em moinho e começa a operar em julho do ano que vem.
Gestante perdeu bebê após discussão na Secretaria Municipal de Saúde. Foi ouvida na delegacia e eu falo enquanto tudo aqui no Tropa.
Essas e outras você acompanha com a gente até 8, a metralhadora da informação. Hoje tem direito de todos, é quarta-feira. Doutor Aban Feldman é o nosso convidado, sempre trazendo o tema aí pra gente discutir. 6:13 na Bahia, 6:13, vamos juntinhos até 8. Bom dia para todo mundo.
Bom dia. Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você, tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM, são 6:14, 6:14. Olha, a Polícia Civil da Bahia, com apoio da FICO Bahia, a Polícia Federal e a Interpol capturaram em Portugal um homem que estuprou a própria filha. As investigações realizadas pela Polinter e pela Polícia Civil da Bahia, após localização deste homem foragido da justiça brasileira em Portugal, foram solicitado o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e da Polícia Federal, além da Interpol, para capturar o mesmo em Náquel, naquele país, né, Portugal, e tendo sido capturado este criminoso que cometeu estupro de vulnerável contra sua própria filha, a Operação Artemis da Fico Bahia e da Polinter, com o suporte da Cooperação Internacional de Difusão Vermelha, alcançou o foragido da justiça em Lisboa. O indivíduo abusou da filha por 2 anos. Após investigações da Polinter, foram identificado e localizado o indivíduo com mandado de prisão do Tribunal de Justiça da Bahia, expedido pelo crime sexual cometido no ano de 2021. O homem, que possui dupla nacionalidade, ele tem a nacionalidade francês e brasileiro, foi alcançado em uma escola de capoeira para crianças, onde ele atuava como professor. A integração entre as forças federais e estaduais, com apoio internacional da Interpol, culminou nesta importante prisão. Então, desde junho, foi iniciada aí a Operação Artemis, com a captura de 131 criminosos envolvidos com crimes graves contra a vida, destacou aí o coordenador da FICO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró. Acrescentou ainda que a retirada de circulação deste foragido evitará que outras crianças se tornassem vítimas. Não medimos esforços, disse ele, para capturar foragidos por crimes graves contra a vida. Em outros estados ou até em outro país, chegaremos e vamos efetuar as prisões, concluiu aí o delegado Eduardo Badaró, Scarpe.
É, seu repórter, parabéns aí, né? A FICO tem mostrado um resultado impressionante. A união, né, das forças de segurança, polícia civil, polícia militar, polícia federal, todos engajados aí. Parabéns, né? Parabéns aí pelo trabalho.
É, e daqui a pouquinho eu volto falando, Câmara de Vereadores é alvo de denúncias por contrato suspeito de R$54 mil para pagamento de uma van que nunca foi vista na cidade. Eu vou contar tudo aqui no Tropa de Elite.
A turma já está curiosa aí, querendo saber qual cidade é essa, seu repórter. Qual cidade é essa? Fica perto daqui?
Fica na Manchete e depois eu trago a notícia.
Fica próximo da cidade de Ilhéus, essa cidade?
Você está descaracterizando minha notícia.
É que eu estou vindo com a notícia agora relacionada à Câmara de Ilhéus, seu repórter.
Eu não trabalho somente com Ilhéus, eu trabalho com
por isso que eu
estou
curioso
cidades,
já estou querendo saber, entendeu? Que cidade é essa?
Pois é, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui.
Deixa eu trazer, a Câmara de Ilhéus ontem cumpriu um papel muito importante, né? Um projeto de lei que foi enviado de forma urgente e urgentíssima. A Prefeitura de Ilhéus, atendendo o pedido aí do SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Ilhéus, a Câmara aprovou o projeto que paga em pecúnia o vale alimentação. Como é que funciona isso, né? O projeto de lei que foi enviado de forma urgente e urgentíssima pelo Governo Municipal à Câmara de Vereadores altera a Lei 4.228 de 2023, pagando de forma indenizatória em pecúnia o vale alimentação dos servidores. Esse dinheiro vai ser creditado na conta salário dos servidores. O sindicato protocolou o pedido como forma de resolução do problema até que a nova licitação seja realizada ou até mesmo o imbróglio aí da BK seja resolvido e os servidores não ficassem sem o seu direito conquistado com muita luta. O sindicato agradece, né, ao governo municipal, ao empenho do prefeito Valderico Júnior e toda a sua equipe em atender esse importante pedido e reafirma o compromisso e a valorização do servidor. Agora, tem servidores, seu repórter, que ainda estão com saldo no Vale Alimentação do BK. O presidente do SINZEP, o nosso querido Joca, está numa linha de diálogo com a empresa também, buscando uma solução para ver como não deixar o servidor no prejuízo. Muitos servidores ainda estão com saldo, né, desse mês nos seus vale alimentação. Então, a turma está aí buscando uma solução para isso. A Câmara ontem, né, votou esse projeto, foi encaminhado pelo Poder Executivo. São 6:19, 6:19 na Bahia. Olha, ontem eu vi uma postagem, a prefeita Magnólia Barreto ao lado do governador Jerônimo, né? E botou Jerônimo no paredão e disse: governador, o senhor está prometendo entregar a estrada pavimentada, porque está sendo feito um estudo, né? A turma já está aí, e o governador ontem falava de receber esse projeto para viabilizar toda a pavimentação da estrada ligando Uruçuca à Serra Grande.
Imagina só o que vai valorizar ali aquelas buraras, ou seja, aqueles sítios e fazendas
da estrada, região, né, senhor repórter? Agora vai fluir muito, né? Eu acredito que não vai beneficiar somente os moradores de Uruçuca, mas e sim a região inteira. Você já passa, sai da BR-101, entra em Uruçuca, não precisa vir mais até Ilhéus para pegar o bairro do Iguape, pegar o Distrito Industrial, ali seguir na Ilhéus Itacaré. Vai dar fluidez, né? Agora, eu vi atentamente o Rosenberg Pinto, né, junto com o Adolfo Loyola, que é o secretário de Relações Institucionais, sorridentes com
essa presença,
porque Magnólia é do União Brasil, mas que está antenada em prol da cidade. Né,
primeiro Uruçuca, segundo Uruçuca e terceiro Uruçuca.
Vamos acompanhar, inclusive daqui a pouquinho tem Matheus Santos trazendo aí as informações da nossa querida Uruçuca, Serra Grande e Itacaré.
Aí eu vejo o Uruçuca, Serra Grande vai ser concluída breve, porque sempre está se falando, agora ninguém consegue. Essa Ilhéus Buerarema tem uma cabeça de boi enterrada, viu, Scarpe? Porque é tanta mentira, é tanta... Ah, tem um projeto que é igual a reforma da central de abastecimento do bairro do Malhado em Ilhéus. Cada ano político aparece...
Novas promessas.
Os políticos de plantão dizendo que irão reformar a central de abastecimento e nunca é reformada. É igual a Ilhéus Buerarema. Vamos ver quando é que vai acontecer. Eu espero que eu esteja vivo ainda. Mas eu também espero que a ladeira antiga do Canecão, a ladeira do Jacaré, seja contemplada neste governo ainda, eu acredito, de Valderico Júnior.
O repórter Marinho Santos tem levantado essa bandeira. Vamos lá. Vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Zap zap 739-8829-1029. Kleber lá do São Domingos, bom dia Marinho Santos Escarpita. Que todas as coisas a serem feitas antes de iniciar o dia, né? A melhor é entregar a tua vida e teus planos nas mãos de Deus. Bom dia, uma super quarta-feira. Tem aqui também a Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Que Deus abençoe o nosso dia. Manda um alô para minha família, a família Lima, né, tomando aqui um cafezinho, ouvindo vocês. Rosa, obrigado pelo carinho, viu? Marcos Teles tá na escuta lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Luiz Cláudio, homem da segurança também, sempre mandando mensagens, né? Vencedores não são pessoas que nunca falham, são pessoas que nunca desistem. Bom dia, bom dia, bom dia, Dona Arlinda. Bom dia, bom dia. Esse bom dia da Dona Arlinda é gostoso de ouvir, hein? Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia. Tá vendo?
Bom dia pra vocês aí, tudo nós. Fica com Deus.
Um abraço, Dona Linda.
Dia de hoje e sempre.
Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Aurélio sempre ligado com a gente. O homem que sai de Ribeira das Pedras vai pra Itabuna todos os dias dando carona, Gabriela FM. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui é o Carlos de Campinas, queria mandar um alô aí e um bom dia para meu irmão Reinaldo Paulino, lá em Sambaituba, Vistoso, Regilson, Chico Lopes, da Saúde, Chico é uma figura, viu? Gileno, da La Cabana, o Tonho do Bar, na Rua Beira Rio, todos aí ouvindo vocês, uma super quarta-feira. Obrigado, obrigado, obrigado. A turma que tá longe ouvindo a gente, é bom demais, hein? Érico Matos, bom dia, linha 1 aberta, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos. Robertinho, olha a entrada do Malhado aí, a Embasa ontem consertou um bueiro ali, né? Um tampa de PVC, como vocês falam aí. e não botou lá um cercadinho na entrada, bem na entrada do Malhado aí, beleza. Mas pra ficar bom o meu negócio, o semáforo tá quebrado aí. Então você imagina como vai ficar isso daqui a pouco aí, hein? Se já trava já com aquela inteligência que fizeram ali, fechando a Avenida Baitaba, imagine agora com esse negócio quebrado aí e com essa obra no meio da entrada da entrada da feira aí, hein? Vai travar tudo. Fala o seguinte, chama esses agentes da Sutran aí, ó, que só fica dentro do carro, passando baixo no ar-condicionado, manda ele ficar lá no sol lá, ajeitando o trânsito aí. Porque senão, meu amigo, vai travar tudo aí, viu? Já tá travando, né? Imagine agora.
Ai, 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 viu? Tá dando pra ver, seu repórter? Se o semáforo já tá funcionando ou não, seu repórter? Não, seu repórter, pelo amor de Deus, seu repórter. Não, né? Para com isso.
Ô, boneca.
Não, para com isso. Essa boneca venenosa, rapaz.
Essa boneca atrás de você.
Ai, ai, deixa eu dar um alô aqui pra Dauana lá em Ubaitaba. Você tá que tá hoje, viu? Dauana, essa língua sua. Manda um alôzão aí, Scarpita e Marinho Santos, pra turma que tá aqui em Ubaitaba ouvindo vocês. Meu pai Heraldo, minha mãe Marinalva, né, todos aqui ligadinhos no Tropa de Elite. Valeu, valeu, Dauana. E pra gente fechar essa rodada aqui, tem o Reinando, tem o Tony Vilela, dando bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho, Scarpita. É, pede pro secretário Gabriel Cerqueira dar uma olhadinha aqui na rua Pitágoras. Pois do começo até o fim, né, tá uma buraqueira danada. Atenção, atenção, Gabriel Cerqueira. Tem tapa-buracos rolando na cidade toda aí, mas a turma tá aqui, né? Rua Pitágoras pedindo aí a sua presença. Sobre essa questão da tampa de PV, o que é que tá acontecendo, seu repórter? A Embasa está levantando, nivelando as tampas de PV com o asfalto. E a gente, inclusive, pedia muito isso aqui, porque você vai passando com o carro e você sente o desnível, né? Então é um trabalho que eles estão fazendo. Agora, imagina só, né? Em um horário de pico, você ter um trecho daquela pista interrompida. Mas tem que fazer o serviço, né? Aí tem que fazer e a turma tem que entender. Porque se não fizer, vai ficar pior. Tem que fazer, a gente fica esperando 2 dias aí, o cimento fica tudo beleza e depois tira a sinalização.
Olha, o recado aí, falar em sinalização, pisca-pisca, tá piscando no amarelo, piscando, entrada do bairro do Malhado, atenção Sutran, mandar o técnico vir para resolver o problema que é ali.
Ou chamar os agentes aí para dar orientar o trânsito.
Enquanto
aí,
né? Tá piscando, chamar os agentes municipais de trânsito para ficar no local para orientar o trânsito, porque daqui a pouquinho vai ser engarrafamento que você nem imagina, Scarpe.
Manda um abraço ao nosso querido Pedrinho Ávila, lá no Teotônio Vilela, o homem que acorda cedo, o homem do Barracão Azul, seu repórter, Pedrinho, aquela carne gostosa.
Pedrinho, tá piscando, viu, Pedrinho, daquele jeito, ó.
Pedrinho
pisca,
não vai pegar.
Pisca, Pedrinho, tá no amarelo, viu, Pedrinho?
Pedrinho não vai pegar o automóvel dele por agora, não, seu repórter, não. Hoje ele vai trabalhar lá no Barracão Azul, depois do expediente.
A irmã dele continua cuidando dele,
tem,
viu, Scarpe?
Tem que cuidar, viu? Bom, então fica dado o recado aí, né? O nosso ouvinte, o Érico Matos, já chamou a atenção, a gente já verificou aqui, a sinaleira continua realmente piscando, então a atenção à equipe da Sutran aí, poder chegando para orientar e a gente não ter problemas nesse início de manhã.
Olha, Scarpe, Câmara de Vereadores da cidade de Maraú é alvo de denúncias por contrato suspeito de R$54 mil para contratar uma van que nunca foi vista na cidade de Maraú. O Maraú volta aí a ser destaque por suspeitas envolvendo aí a gestão da Câmara de Vereadores. Documentos oficiais apontam que o presidente da casa, o presidente da Câmara, Gilran Santos, que não é meu parente, conhecido como Maraú, autorizou um contrato de R$54 mil para locação de uma van de médio porte, com capacidade mínima para 16 lugares. O detalhe é que o veículo, segundo moradores de Maraú, nunca circulou no município. O contrato número 016/2025 foi publicado no Diário Oficial em 10 de abril, tendo como fornecedora a empresa R. Gomes de Assunção ME, sediada em Presidente Tancredo Neves. O acordo previa 6 meses do uso do veículo fantasma equipado com ar-condicionado, cortinas e poltronas reclináveis. Apesar da ausência da van em Maraú, o processo de pagamento, o processo seguiu normalmente entre os documentos. Estão aí processo de pagamento, autorização 9 mil em favor da empresa. Aí tem mais
processos. Tem um montante aí com essa van? Rapaz, eu fiquei curioso.
54 mil reais.
Você criou uma expectativa. 54 mil reais. Agora ninguém nunca viu essa van lá em Maraú?
Não.
Não faz esse trecho aí também? Não passa pelo Pula Macaco, não?
Nunca
não passa pelo Calbi?
Nunca passou.
Será que tá em Barra Grande? Será que tá em Barra Grande, Sacoaíra?
Tancredo Neves é aquela antiga cidade chamada Itabaína lá.
É? Foi vista lá?
Não, a empresa
é de lá. A empresa é de lá.
Alguém fez esse contato.
Meu Deus do céu. Vamos continuar acompanhando esse caso, viu, seu repórter? Tem Matheus Santos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui a notícia não para. Vamos dar um pulinho, né, com as notícias de Uruçuca e Itacaré. É o primeiro giro chegando hoje.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro. Ontem tivemos uma sessão maravilhosa em Uruçuca, onde tivemos aí, na ordem do dia, a primeira discussão e votação, né, sobre o projeto, né, que oficializa as datas comemorativas como São João, São Pedro e também da Padroeira em Uruçuca. Hoje uma emenda aí no regimento interno do município de Uruçuca, tá bom? Olha só, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Jerônimo Rodrigues reafirma compromisso com pavimentação da BA-653 Uruçuca-Serra Grande. Em uma agenda inicialmente marcada com o secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, para tratar das demandas do município, a prefeita Magnólia Barreto foi surpreendida com a visita do governador Jerônimo Rodrigues. Na oportunidade, a prefeita dialogou sobre as principais necessidades de Uruçuca, com destaque para a tão aguardada pavimentação asfáltica da BA-653, que liga o município de Uruçuca ao distrito de Serra Grande, obra considerada estratégica para o desenvolvimento do turismo e da economia regional. O governador reafirmou o compromisso com a execução do projeto e informou que a iniciativa já se encontra em fase de elaboração. A prefeita Magnólia Barreto também registrou o agradecimento ao deputado estadual Rosenberg Pinto, líder do governo na ALBA, pelo apoio constante às pautas de Uruçuca e pela articulação junto ao Estado. A pavimentação da BA-653 é vista como um visor, ou melhor, um divisor de água para o futuro de Uruçuca e Serra Grande, conectando comunidades, fortalecendo o turismo e impulsionando a infraestrutura regional. Esperança nossa que essa estrada, de fato, chegue, né, para nossa querida Uruçuca, com destino a Serra Grande, que vai ser, ó, pertinho, para a gente estar em Serra Grande, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Um abraço para vocês, meus amigos. Amanhã a gente volta diretamente de Uruçuca com mais informações de Uruçuca.
Valeu.
E também da região.
Um abraço,
até amanhã.
Um abraço, Matheus Santos. A gente segue acompanhando aí, viu? Porque é uma promessa antiga essa pavimentação da estrada Uruçuca-Serra Grande. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Na segunda-feira a gente falava sobre o esquecimento. Vai completar um mês do caso, né? Daquele triplo homicídio na cidade de Ilhéus. E aí, depois que o Tropa de Elite falou, eu vi outras pessoas, outros profissionais da imprensa, outros blogs, já também cobrarem, né? Já não se fala mais no assassinato das três mulheres, aquele triplo homicídio. Na volta a gente vai falar um pouquinho aqui, né? A gente não pode deixar cair no esquecimento. É importante isso, não dá para deixar cair no esquecimento.
Olha, Scarpe, mandando um abraço aí à guarnição distritos. Está todo mundo com o radinho ligado, mas está patrulhando os distritos aí. Os sargentos de Dalton, soldado Átila e o soldado Altair. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia.
O que é que na volta, o que é que você vai trazer na volta, seu repórter?
Na volta vou falar da gestante que perdeu o bebê após discussão na Secretaria Municipal de Saúde. Ela foi ouvida na delegacia de polícia. Todos os detalhes eu falo aqui na volta.
Sai daí não, hein? Sai daí não. Vamos falar ainda no nosso programa, né? Grupo Maratá investe 129 milhões em Moinho. Vai ter emprego garantido aí. Né? A gente precisa ter a mão de obra qualificada. Sai daí não. A gente volta já já. Até as 8, Tropa de Elite tá no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças, Gustavo, Vidro Elétrico e Posto Fonseca no Banco da Vitória, ao lado do Atacadão do Cimento.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Já estamos de volta, faltando 20 minutinhos para as 7. Notícia boa, o moinho de trigo do Porto Internacional do Malhado aqui em Ilhéus deverá entrar em operação em julho do próximo ano, segundo o anúncio feito pelo diretor-geral do grupo Maratá, Frank Vieira. O investimento da empresa de alimentos será de 129 milhões de reais, próximo do valor anunciado no primeiro semestre desse ano, né? O executivo da Maratá se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, o Ângelo Almeida, lá em Salvador. O moinho terá capacidade instalada aí para processar 144 mil toneladas de trigo por ano. O empreendimento será especializado na moagem de trigo e produção de derivados, com previsão de gerar 80 empregos diretos e 100 indiretos. De acordo com o Frank Vieira, além do mercado agro, né, a intenção do Grupo Maratá é atender também as fábricas de rações. O moinho está desativado há cerca de 18 anos e a Bahia reforça, né, que é o maior consumidor do Nordeste. Notícia boa, né, seu repórter? Agora 18 anos o moinho desativado, né, rapaz?
18 anos e vai demorar, processo demorado para...
É o ano que vem, né? Reativar, ano, né? Que vem, já está pronto já. Expectativa é julho de 2026.
Julho, e aí vai gerar empregos.
Gerar, né, emprego. 80 empregos diretos e 100 indiretos. Notícia boa, não? Vamos trazer Denildo Braga ou você quer antecipar alguma coisa aí agora?
Não, fala da gestante que perdeu o bebê.
Sim, como foi isso, rapaz?
Uma discussão na Secretaria Municipal de Saúde. Ela foi ouvida na Delegacia de Polícia Civil de Ubaitaba. A jovem Larissa Stephanie Rebouças da Silva. Ela tem 25 anos. Foi ouvida lá na DP, Primeira Delegacia Territorial, sobre o caso que resultou na perda do bebê. 5 meses, repito, de gestação. O episódio ocorreu após uma discussão na Secretaria de Saúde de Ubaitaba. E segundo o depoimento, Larissa, que trabalha na secretaria, ela relatou ter sido ofendida verbalmente por Maria Helena Costa, a Leninha Estronda. Olha o nome, o apelido da mulher, Leninha Estronda, que exigia prioridade no atendimento. Ainda de acordo com a vítima, Leninha teria feito filmagens e proferido xingamentos contra ela, o que a deixou abalada e a fez passar mal, necessitando de atendimento médico de urgência no hospital da cidade de Ubaitaba. Larissa chegou a registrar queixa no plantão da Delegacia Territorial no mesmo dia, mas à noite ela voltou a se sentir mal, foi novamente hospitalizada,
né?
E no dia seguinte, os médicos confirmaram que ela havia perdido o bebê.
Notícia triste.
Então a paciente foi transferida para o Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, onde passou por procedimento médico. O corpo da criança foi sepultado em Ubaitaba, né?
Triste, muito triste isso aí, viu? Pois é. Vamos trazer o Edenildo Braga. Você gostou do jogo? Acompanhou o jogo?
Hã? Falei que esta seleção não vai a lugar nenhum.
Tá na hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia você. Chegue chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. O Brasil alcançou o objetivo de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas encerrou as eliminatórias sul-americanas com seu pior desempenho da história. Com a derrota para a Bolívia por 1-0 nesta terça-feira na altitude El Alto, a seleção terminou a sua participação na competição em quinto lugar, com 28 pontos, 51% de aproveitamento. Apesar do desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo, por estar entre os 9 primeiros colocados no ranking da FIFA. E olha só, aqui a tabela de jogos, a classificação das eliminatórias. O Brasil, que terminou aí na quinta colocação, com os jogos de ontem: Equador 1, Argentina 0, Peru 0, Paraguai 1, Venezuela 3, Colômbia 6. Tivemos ainda o Chile e o Uruguai empatando em 0-0. A Argentina primeiro com 38, Equador em segundo com 29, terceiro Colômbia com 28, quarto Uruguai com 28, o Brasil na quinta colocação com 28 pontos. O Paraguai também vai à Copa do Mundo, sexto lugar, 28 pontos. A Bolívia disputa a repescagem e fez 20 pontos. Definitivamente fora da Copa, Venezuela com 18, Peru com 12 e o Chile, que marcou apenas 11 pontos na tábua de classificação. E hoje à noite tem Copa do Brasil e atenção para esta notícia. O Bahia terá um importante desfalque para o confronto decisivo contra o Fluminense, válido pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O volante Caio Alexandre não viajou com a delegação tricolor para o Rio de Janeiro. O jogador está fora da partida nesta quarta-feira no Maracanã. O atleta, que estava em fase de transição após se recuperar da lesão, chegou a ser cogitado como possível reforço para o confronto, mas acabou não sendo relacionado. A informação foi confirmada ontem. Além de Caio Alexandre, o técnico Rogério Ceni já não poderá contar com os atacantes Eric Pulga e Ademir. Ambos também entregues ao departamento médico. As ausências representam um desafio a mais para o Bahia, que busca uma vaga inédita nas semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 1-0 e chega ao Maracanã com a vantagem do empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se o Fluminense vencer por 2 ou mais gols, avança à próxima fase da Copa do Brasil. Além de Bahia e Fluminense, ou Fluminense e Bahia, já que o jogo é no Maracanã, nós teremos ainda um outro jogo hoje pela Copa do Brasil, 21h30, Corinthians enfrentando o Atlético do Paraná. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga! Amanhã a gente se encontra, tá certo? E olha, não esquece, dia 21 começa a Copa Distrital de Ilhéus, viu? Os distritos aí participando dessa grande competição. Seu repórter, então, para fechar o assunto, seleção brasileira. Você 1-0, né? Você não bota fé na seleção. A seleção está classificada para a Copa do Mundo.
Classificada, perdeu lá. Vão acusar por causa da altitude. É
altitude, atrapalha o desempenho dos atletas.
O nome da cidade é o Alto. É o Alto. Bolívia 1, Brasil 0. Brasil fica em quinto. Com 28 pontos.
Verdade, viu?
É o Alto.
Ó, tem um ouvinte perguntando. Scarpita, pergunta ao Marinho Santos, aquela camisa que ele anunciou, ele vai usar quando?
A camisa do Vitória.
Sim, vai usar quando a camisa do Vitória?
Posso usar sexta-feira, sábado tem Vitória. Fortaleza e Vitória lá em Fortaleza.
Usar essa camisa para dar Ceará. Sorte. Tem que usar essa camisa.
Eu vou pensar se vou usar. Eu vou usar no dia que eu quiser usar, entendeu?
Você sabe que a turma pega no seu pé aqui.
Mandando um abraço ao torcedor do Vitória, meu amigo Nildo. Nildo, aniversariante lá no Alto do Coqueiro.
Um abraço.
É o irmão da nossa amiga Altacília. Alô, Nildo, parabéns pra você.
Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite. Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, Fred Menezes, Júlio César, Zé Maria, Tony Café.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos que vamos, dando mais uma passadinha no nosso WhatsApp e a sua participação 739-8829-1029. 10 minutinhos para as 7. Dona Edilza, Alto Soledade, tá feliz da vida. Bom dia, Dona Edilza.
Bom dia, Capita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Quero agradecer o pedido que eu fiz aí para vocês na poda da ave, na roçagem. Pessoal ontem mandou limpar o morro, viu?
Alto Soledade, tudo limpinho, né?
Agradeço de coração a todos vocês.
Valeu, Dona Edilza, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Mário Santos.
Bom dia.
Esse governador Jerônimo aí, até hoje não conseguiu resolver essa 262, né? Mas o dia dele tá contado também. A gente vai dar a resposta pra ele. E é isso aí, manda um abraço aí pra toda a galera da Santiago Tu, a Carajé de mãe pra filha, e todos os motoristas aí de AZ da Atlântico.
Valeu.
Um abraço, boa quarta-feira a todos.
Pra você também.
Robertinho Scarpita, bom dia.
Fala, Robertinho.
Marinho Santo, bom dia. Tô ouvindo vocês falar a respeito do Moinho de Léus. Ainda bem que vai ser reativado, porque os governos que passou por aí foi quem tirou. Petrobras, Brasil Gás, inclusive a Brasil Gás que desmontou foi nós, a nossa empresa. E o governo de Itabuna cedeu o espaço para Brasil Gás e não quis ninguém de Léus trabalhando lá. É brincadeira? Hoje nós temos governo e graças a Deus. E espero que tudo dê certo. Um abraço, que Deus abençoe a todos.
Valeu, Birrinho.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Andileuza.
A partir de hoje, um reajuste no bujão de gás.
Mais caro,
no
né?
estado da Bahia, de R$5. Eu já comprei esse mês à vista, né? Por 130. Então, o gás da Bahia continua o mais caro do Brasil. Só perdendo, acho que para o Acre. É um absurdo. Nós tivemos a nossa refinaria privatizada de uma maneira duvidosa, quando vieram quilos e quilos de joias lá da Arábia Saudita. Não se sabe até hoje como está esse processo, essa reificação, o que que foi feito e por que que nós estamos pagando esse gás tão caro e as autoridades caladas. Acho que já ficou para trás isso aí. Bom dia.
Valeu, um abraço, Edileuza. Será que vamos ter que voltar a cozinhar no fogão de lenha, seu repórter? Eu sei que um feijão, né, fica mais gostoso cozinhado no fogo de lenha. Agora, né, com esse preço aí, Edileuza, um abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Como é que anda aí os casarões abandonados da cidade de Ilhéus e qual ação por parte da prefeitura e da secretaria sobre este assunto, né? Identificar os donos, definir ação e cobrar. Adriano Costa, que Deus abençoe. Manda um alô aí para o Hulk da HP. Incrível Hulk. Essa questão dos casarões, eu estava passando no 7 de setembro, vindo aquele da Conselheiro Dantas ali, esse repórter, né? Em frente ao Alana, do lado da Rosa Restaurante. Tá preocupado aqui, eu tô preocupado com aquele ali. Pode desabar a qualquer momento.
Preocupante,
né? Muito preocupante aquilo
ali. Alguma ação tem que ser feita.
É, o casarão da 2 de julho, antiga União Protetora dos Artistas, ali também, né? Desabou e ficou como, né? Tá englobado no patrimônio histórico arquitetônico da cidade. O IFAM é um órgão, né, do governo federal que pode ajudar nisso aí. Vamos cobrar, né, os deputados federais que aqui levam os votos de Ilhéus. A gente precisa restaurar isso aí. É, Guildo Atacadão, bom dia, Guil. Obrigado pelo carinho, né? O Guil tá aqui, Marinho Santos Scarpita, Avenida Baitaba, tá precisando urgentemente de faixas elevadas, pelo menos duas. né, dois carros, ônibus, moto, tudo em alta velocidade. Eu falava no início do programa, na alta velocidade, imagine, 5 horas da manhã, as caçambas em alta velocidade na Avenida Princesa Isabel, seu repórter. Inaceitável isso. Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos Escarpita. A limpeza, né, da APA do São Miguel está em andamento. Em favor, colocar lixeiras e um fiscal ou câmeras para não voltarem a jogar lixos lá no São Miguel.
Jogando
conscientização
lixo
do povo, é difícil.
Muito difícil.
A questão lá do Cururupe ali
lugar
em frente.
De lixo é no lixo.
A Baneb, seu repórter, né? Eu já flagrei várias vezes. É, tudo limpo e aí a população para e joga. Já vi carros parando lá e tirando lixo da carroceria, do porta-malas e jogando.
Eu também já flagrei e já peguei o celular e já fotografei, filmei lá no São Miguel.
Olha, a CEMOP, a Secretaria da Ordem Pública, viu? Atenção, atenção, morada do povo. Estão invadindo os terrenos aí, mas a turma tem que saber que agora, né, existe uma gestão comprometida em deixar a cidade toda organizada. E o secretário Igor Erdens, inclusive a fiscalização já teve no local, rua Itacanoeira, seu repórter. Fiscalização já teve no local aí, já notificou, né? E aí, já sabe, dá bronca. Agora, antes de trazer o Vini Santana, nós no programa de segunda-feira a gente falava da questão de se cair no esquecimento aquele triplo homicídio e tantos outros, né? Homicídios na cidade de Ilhéus. O silêncio que insiste após o impacto agora vai fazer 15. Na segunda-feira vai completar um mês. Há quase um mês, né, o episódio trágico que tirou a vida de 3 mulheres, 2 professoras e uma jovem, colocou Ilhéus na mídia nacional, expôs o sofrimento de famílias e de uma cidade inteira. E a cobertura foi intensa. Os blogs, a mídia nacional, Globo, SBT, Record, Band, Globo News, CNN, né, apresentadores renomados aterrissando em Ilhéus, manchetes que dominaram as redes sociais e o nome da cidade ficou, né, na mídia nacional de uma forma negativa muito grande. Mas afinal, o que resta desta atenção toda, seu repórter? A polícia apresentou o Thierry passou pela audiência de custódia, foi encaminhado para o presídio em Itabuna, está preso, e a polícia continua as investigações desse caso.
Esbarrou no Thierry. É?
Mas você acha que para no Thierry ou não?
Eu falei esbarrou.
Sim, esbarrou. Coisa. Quando você esbarra, você esbarra, para. Dá uma parada.
Parou.
Mas vai parar no Thierry, você acredita?
Eu acredito, sim. Agora tem também, não podemos deixar cair no esquecimento, o desaparecimento do Alan. Lá no bairro São Domingos. A Carol, bairro do Pontal.
Teve o jovem lá também de Juerana.
E por aí vai. Tem várias pessoas desaparecidas. Três aqui nós contamos rapidinho. Desaparecidas sem solução.
Agora esse programa aqui vai continuar cobrando. Nós vamos continuar cobrando, como a gente cobra tantos e tantos outros assuntos.
Porque depois vai caindo no esquecimento. Passa um dia, passa 2, 3, 10, 20, 100. E aí vai.
Complicado, viu? Vamos caindo. Lá, Vini. Olha, Santana.
Daqui a pouquinho eu volto ao Escape falando da tentativa de homicídio. Rua Maria Luísa, no bairro do Iguape. Teve tiros, braço, tiro de raspão no peito. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Foi pânico ontem, né, rapaz? Rua Maria Luísa, correria, pânico, moradores do bairro do Iguape. Vini Santana chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos. Robert, o Escarpeta e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos a partir de R$ 15? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @Vidal.
Vidal.Pratas. Vidal.Pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação. Olha só, meu amigo Robertinho Scarpita, um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena comovente e ao mesmo tempo revoltante. Um idoso doente precisou ser carregado por 4 homens em uma cadeira por uma estrada de difícil acesso na zona rural de Apuarema, município que fica ali próximo de Ubaitaba. Segundo informações, a família tentou acionar o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e a ambulância da prefeitura, mas não obteve retorno. Sem alternativa, moradores se uniram para transportar o homem até conseguir um atendimento médico. A situação revoltante com esse idoso aí que precisou ser atendido, solicitou o apoio do SAMU e até da ambulância da prefeitura, mas não houve esse retorno. Até o momento a gente não sabe, né, o estado de saúde desse idoso, se ele foi atendido. Enfim, a gente está em busca aí de mais informações. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram. E os nossos ouvintes do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Um abraço. Obrigado pela sua participação aqui no Tropa de Elite. Tá pintando o intervalo até as 8 no oferecimento. Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico com tintas e também aí do Posto Fonseca, o seu Posto BR ao lado do Atacadão do Cimento no Banco da Vitória. Daqui a pouco a gente volta a falar, né, sobre esse projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo para a Câmara, que aprovou, né, projeto que autoriza novas formas de pagamento do auxílio alimentação a servidores municipais, a Prefeitura atendendo aí a uma solicitação do SINZEP. Tropa no ar, até às 8. Bom dia, todo mundo ligado aqui. 102,9
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Olha, o número de acidentes envolvendo motociclistas em Ilhéus só aumenta, viu, seu repórter Marinho Santos? Finalzinho da tarde de ontem, aqui em frente ao Gabriela Center, ciclista, né, na faixa de pedestre, aí a moto, muito sangue, seu repórter. O SAMU foi acionado, chegou a Polícia Militar, dando um apoio importantíssimo, e a gente fica a se perguntar por que tantos acidentes sendo registrados aqui em nosso município, seu repórter.
É, inclusive engarrafou, né? Engarrafou trânsito aí no local, congestionamento, no caso, né?
Muito grande, né? Muito grande.
Então, a gente fica.
Já sem acidente, congestiona, imagine com acidente, viu?
Daqui a pouco eu vou ver se já consertou, se já tem algum agente municipal de trânsito no local, a entrada do bairro do Malhado, Avenida Itabuna.
Avenida Itabuna. Aqui a gente tá vendo aí o trânsito fluindo, né? Fluindo.
São 7 horas e 15 minutos.
7 e 15.
E os carros estão passando para lá e para cá.
Tá fluindo.
Olha, tentativa de homicídio no bairro do Iguape. Casal, segundo informações, de namorados que sofreram tentativa de homicídio, Rua Maria Luísa, Iguape. E segundo informações, indivíduos fortemente armados avistaram um homem apelidado por B. O B passando, e aí quando B, eles passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, atingindo-lhe 2 vezes no braço e um tiro de raspão no peito. Já a namorada do B foi alvejada no braço. 2 ambulâncias do SAMU 192, com apoio da Polícia Militar, foram até o local e em seguida encaminharam as vítimas, foram encaminhadas para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Os crimes, segundo informações, têm ligação com a guerra pelo território do tráfico de drogas. E é por isso que eu estou vendo a comunidade do litoral norte de Ilhéus se organizando e mandando inclusive um convite, a satisfação de convidar para participar de uma grande reunião comunitária. Essa reunião vai contar com a presença do novo comandante da Companhia 70, o Major Penalva, e lideranças locais. O encontro tem como objetivo dar boas-vindas ao novo comandante, o Major Penalva, sobre as ações voltadas à segurança pública em nossa localidade, ou seja, Joia do Atlântico, Paraíso do Atlântico, Barra Mares, Juerana, e essa reunião será no loteamento Joia do Atlântico, na cabana Viromania, dia 18, portanto, às 8 horas, que vai ser uma quinta-feira.
Próxima quinta,
agradecer.
De amanhã, 8.
Pessoal do Paraíso do Atlântico, a Marlúcia, a da Ajuda Loureiro e os amigos aí do Paraíso do Atlântico irão se marcar presença aí para dar boas-vindas ao novo comandante, Major PM Penalva.
Boas-vindas aí. Vamos fazer um convite também para estar conosco aqui no Tropa de Elite.
Breve. Né?
Breve.
Você vai pro Retiro?
É, Retiro. Daqui a pouquinho.
O Retiro tá abraçando, tá? Ó, o Retiro tá chamando o Zé Vito toda hora, todo instante.
Alô, Zé Vito. Olha, madrugada, né? Madrugada de domingo, rondas no centro de Ilhéus, a guarnição da 68 foi informada sobre um indivíduo que estaria furtando fios de cobre nas proximidades, viu, seu repórter? Ao realizar rondas, os policiais militares localizaram o suspeito em posse do material furtado, 3 quilos de fio de cobre. Diante dos fatos, o indivíduo e o material apreendido foram apresentados na Popó. Você sempre falou isso, né? Se rouba é porque tem quem compra, né, seu repórter?
Quando eu vejo isso aí, eu lembro do delegado Eduardo Barcelos. Eduardo Barcelos um dia falou para mim: Mário Santos, vou acabar com essa onda do roubo de hidrômetros em Ilhéus, porque os caras arrancavam os hidrômetros
pra vender,
da Embasa,
né? O cobre.
Pra vender o metal.
É o metal.
Na verdade.
É. E aí nesse caso aqui foi fio de cobre.
É o fio de cobre. Aí Eduardo Barcelos o que fez? Fez uma visita com os investigadores da Polícia Civil de Ferro Velho em Ferro Velho. E disse: ó, se eu pegar, você vai ser preso. E aí ninguém comprou.
Tá dado um recado. Agora tem outra ação aqui da 68, viu? Dessa vez foi com um indivíduo, tráfico de drogas. Manhã de ontem, terça-feira, durante rondas em cumprimento à Operação Combate, no bairro da Conquista, uma guarnição da 68 abordou um indivíduo e com ele foram encontrados 87 pedras de crack, 14 buchas de cocaína, 20 gramas de maconha, R$37,50 em espécie. Diante dos fatos, o indivíduo e o material apreendido foram apresentados na 7ª Corpim para as providências legais cabíveis. Um abraço à equipe aí da 68, a sede da 68 ali na Cairu também está em ritmo acelerado, viu, seu repórter? A 68 ali no centro da cidade, Praça Cairu, onde funcionou o Ministério do Trabalho. Também é uma delegacia, né?
É, foi delegacia de polícia e posteriormente foi o Ministério do Trabalho e agora vai ser uma base da pelotão da Companhia 68. Mais um no centro de Ilhéus, né, Scarpa?
Mandar um abraço à turma que prestigiou aí a festa Flash Dance no Boca do Mar, a presença aí da plataforma 360 graus. Os vídeos e fotos, né, de todos aí já disponíveis, né, Marco Aurélio? Um abraço aí, DJ Rogério, mais uma super edição, esse evento, né, que já virou uma marca aí aqui em nossa cidade, com o apoio da Gabriela FM. Um abraço, Marco Aurélio, da plataforma 360 graus, e o nosso querido DJ Rogério Lago.
Eu aproveito para mandar um abração para vocês, Carpita, do Axé. Axé é de Mel. Disse: olha, manda um abraço
para
Robertinho Scarpita, do Axé, Axé de Mel, o Axé do setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus. Axé!
Ai, ai, já que você mandou alô pro Axé, vamos já no nosso zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo Fala.
Vamos até o nosso querido Samurai do Asfalto. Samurai, bom dia, bom dia, Samurai.
Galera, bom dia, bom dia, bom dia. Acidente grave aqui no trevo aqui do Iguape, viu? Acidente grave aqui no trevo do Iguape, envolvendo veículos e uma moto.
Olha aí, a gente falando, né? Falando dessa questão de acidentes na cidade de Ilhéus, agradecer o Samurai aí, sempre atento, né, seu repórter? Nosso ouvinte, Samurai do Asfalto. Acidente, então, bairro do Iguape, trevo do Iguape. Preocupante, viu? Povo fala, bom dia!
Ô, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Bom dia! Aqui quem fala é Milton do Retiro.
Olha aí!
E aí, rapaz, tudo bem com vocês, meus amigos? Tá, muito obrigado, viu, por vocês... Tá lembrando de mim, que Deus abençoe vocês, está lembrando de mim, que Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus, tá bem?
Valeu!
Logo, logo eu tô fazendo um novo almoço, se Deus permitir, para nós, tá bom? Aqui no Retiro. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Um abraço, Milton!
Marinho Santos e ouvinte, quero parabenizar a ação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Enquanto sindicalista que sou, é uma honra ver que um sindicato luta pela garantia dos direitos, porque direito não se retira, direito se amplia. Agradecer a sensibilidade também da gestão municipal. Sou servidora pública estadual e sei o quanto é importante o sindicato que nos representa e luta pela garantia dos nossos direitos.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita, aqui que fala é Fred, diretamente de Portugal. Manda uma lua aí para nessa equipe, Sidão, Tropa 10 e o Mamudo.
Um abraço.
Bom dia, Mário Santos, dias. Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui quem fala é Cezinha. Eu quero falar uma coisa rápida. Rapaz, eu quero aplaudir esse menino aí, Valderico Júnior. Rapaz, pelo que o cara tá fazendo, entendeu? Que os outros que teve aí ficaram só na moita. E Valderico, em pouco tempo, já fez mais do que muitos aí. Parabéns, Valderico. Continue assim. Não precisa, basta olhar, né? O que está acontecendo na cidade. E sem ajuda do governo do estado, viu? E nem federal. Ninguém está ajudando em Ilhéus. Eles querem tirar.
Cezinha dando um recado aqui no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. Mário Santos, Robertinho Scarpita. Hoje... Olha só, a mãe da minha mãe, viu? A mãe da minha mãe, Mindinha, tá completando 101 anos. Deus abençoe. A Selminha da Lagoa Encantada, viu? Eu achei engraçado. A mãe da minha mãe, é a avó dela, né, seu repórter? É, a mãe dela. A mãe da minha mãe.
A mãe da mãe dela.
É, a mãe da minha mãe está completando 101 anos. Agora esqueceu de botar. O apelido dela é Dona Mindinha. Dona Mindinha, parabéns, 101 anos, viu? É, tem mais ainda aqui. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Meu nome é Clébio, moro aqui no Teotônio Vilela, rua Amanda das Neves, pede, né, que o prefeito dê um apoio a gente aqui, viu? Muitos buracos. Atenção, atenção, Gabriel. A turma tá pedindo aí, ó. Tá certo? Um pozinho de brita já vai ajudar muito. Rua Amanda das Neves, Teotônio Vilela. O povo tá no ar. Nosso querido Gilson de Xera. Gilson de Xera tem um trabalho bacana aí com os narcóticos anônimos, né, seu repórter? Edinaldo, bom dia, bom dia. Pede pros agentes de trânsito dar uma moral aí também pros alunos que precisam atravessar, né, para ir pro colégio na entrada da Vila Nazaré, viu? A turma tá pegando no pé disso aí, porque tem escola particular, seu repórter, que tem um apoio constante dos agentes de trânsito. E a turma aqui, né, diz que 6h30 dá o maior trabalho. Meu Bete, ô Bete, tava com saudade já, né, Bete? Bom dia, abençoados, meus queridos. Todos nós mandam alusão aqui para mim, para o Miguel, César Refrigeratão, todos do Sol e Mar. Um bom trabalho e uma quarta-feira abençoada para todos vocês. Joceane, bom dia, bom dia, bom dia. Também obrigado pelo carinho, viu? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Sou moradora do Teotônio Vilela, Santa Luísa. Venho por meio dessa mensagem informar aí na minha rua, né? A minha rua. É, estamos sofrendo aí com os postes, né? E muitos fios, é um problema também. Eu acho que aí tem que juntar o Cacá Colchões, né? O Igor Erdens, equipes do governo municipal, para ver o que é que pode ser feito. bairro do Pontal mesmo, tem muitos fios no chão ainda, a turma que faz o serviço. Tem o Tony Vilela agora, tô vendo essa foto aqui, meu Deus do céu. São muitos fios, bairro do Maneado, muitos fios. Então a turma aí realmente tem que cobrar a responsabilidade da Coelba, das empresas de internet. Olha, Marinho Santos e Escarpita, Rua do Cano, em frente ao colégio de tempo integral, cheio de carros, e os alunos têm que passar pelo meio da rua. Ajuda a gente aí. São pedidos que chegam aqui no Tropa de Elite. Bom dia, Escarpita. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Gratidão a vocês aí do Tropa de Elite por sempre lembrarem do desaparecimento de Carol, Alan e outras pessoas. Também não esquecer sobre o triplo homicídio da Mariana, Maria Helena e Alessandra. Marisa Reis, um abraço para você. Ouvi atentamente aqui, né, a sua participação no nosso programa. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Olha, seu repórter, mais uma vez aqui falando sobre o projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, a Câmara de Léus, que ontem aprovou uma forma diferente.
Unanimidade.
Isso é muito bom porque foi um direito adquirido pelos trabalhadores. Os trabalhadores de Ilhéus, né? E esse projeto concede, né, o auxílio alimentação aos servidores públicos por meio de um depósito em conta bancária. Esse projeto de lei da Prefeitura, do Poder Executivo, que foi votado ontem. A Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores esse projeto em caráter urgentíssimo com a finalidade de sanar a problemática do vale alimentação dos servidores municipais causadas pelo BK Bank. Segundo o projeto, a lei vai alterar a lei municipal, né? Já alterou, foi votado e aprovado. Projeto, né? Sessão de ontem da Câmara de Vereadores em Ilhéus. Com isso, os servidores não ficarão no prejuízo.
Um cartão específico.
Também, vai cair, né, seu repórter, até resolver aí. E outra, o SINZEP tinha sugerido isso aí, a gente destaca aqui a participação do sindicato, da categoria do sindicato dos servidores. Agora, o problema é quem tem saldo ainda no cartão. Tem servidores com saldo no cartão ainda. Conversando ontem com o Joca disse, Carpita, até o final de semana a gente já vai ter também uma posição em relação a esse problema aí para quem tem saldo ainda no Vale Alimentação.
Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu volto falando que a Polícia Civil de Ilhéus efetuou prisão por porte ilegal de arma de fogo. Todos os detalhes daqui a pouquinho, mandando um alô para Eli.
Eli,
lá no setor da
Secretaria,
na Superintendência
de Comunicação.
De Comunicação da Prefeitura.
Manda
de
pro Alex também, mas não fica com ciúmes.
Eli Macena.
E tem o Alex, né?
O Alex.
É o motorista da Sucô também, ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Manda um abraço pro Nadson Carvalho também, o fotógrafo.
Figura, grande Nadson.
E tem o Bira, né? O Bira também é que bota aquele cafezinho mais que especial. Não, você não vai mais tomar um café quando você for visitar aí a superintendente de comunicação, a Nayane, viu? Manuel Messias está chegando, é hora de mais um giro aqui no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, aí no centro de Ilhéus. Você liga e fala com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E durou mais de 10 horas o protesto realizado por familiares de internos do conjunto penal aqui de nossa cidade. A manifestação, que começou às 5h30 da manhã de ontem, só chegou ao fim por volta das 3h40 da tarde, após um acordo firmado com a direção da unidade prisional. O protesto bloqueou um trecho da BR-415 na saída de Itabuna em direção a Bicaraí, gerando grandes transtornos ao trânsito ao longo de todo o dia. Durante a mobilização, os familiares denunciaram supostos maus tratos e abusos dentro do presídio, além de irregularidades na gestão da unidade prisional. Meus amigos, e durante todo o dia desta terça-feira ontem, as manifestações ocorreram em vários pontos de Itabuna. O protesto, que começou perto do presídio, também afetou diversos pontos, principalmente nas rodovias que dão acesso à entrada de nossa cidade. Elas foram verificadas próximo ao viaduto do bairro Lomanto, também na saída de Itabuna a Iparilhéus e nos bairros de Ziz e São Roque, gerando grandes transtornos ao trânsito ao longo de todo o dia. Foi realmente um dia complicado nesta terça-feira ontem. E o Departamento de Vigilância em Saúde já vacinou quase 20 mil animais entre cães e gatos durante a campanha antirrábica 2025 aqui em Itabuna. O trabalho vem sendo executado pelos Departamentos de Controle de Zoonoses e de Combate às Endemias. Nesta quarta-feira, hoje, a imunização acontecerá nos bairros Novo São Caetano e Fonseca. A meta da campanha é vacinar 40 mil animais, sendo que em 3 semanas de campanha, quase metade da meta já foi alcançada. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Wunix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. É só ligar e falar com a amiga Lene Malta no 981119848. E Casa das Espumas e Lado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotre, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! 102.9 18, já sabe, hein? Tá rolando a metralhadora da informação, a 18 na Gabi. Hoje é quarta-feira, a gente já tava com saudade. 7h41, 19 minutinhos para as 8. E toda quarta temos um encontro marcado com o Dr. Aban Feldman, o nosso departamento jurídico. Bom dia, Dr. Aban. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite. Estava com saudade, né? Semana passada, agenda extensa aí da advocacia, não é isso? Bom dia.
Bom dia, meu amigo Capita. Bom dia, meu amigo Marinho Santos, meu repórteresso. Bom dia, meu povo do Banco da Vitória. Bom dia, nossos ouvintes. Estava com saudade também. Semana passada não pude, devido a compromissos profissionais. Mas estamos aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite.
Sempre ajudando aos nossos ouvintes, tirando dúvidas. Eu tenho recebido aqui algumas reclamações sobre a questão e dúvidas dos nossos ouvintes sobre rescisão trabalhista. Existem muitas dúvidas mesmo dentro desse quesito aí, doutor Abraão?
Vamos lá. Normalmente, o empregado, né, o trabalhador, conhece bem os seus direitos, mas também há muitas dúvidas. Embora a legislação seja clara com relação aos direitos e obrigações de cada parte, a lei é uma coisa que nem todos conseguem ter o acesso adequado e o entendimento dela muitas vezes é difícil. Então esse tema é interessantíssimo e eu vou ter muita satisfação em falar sobre isso. Em primeiro lugar, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? A regra dele é que ele não termine. Tá? A regra é a continuidade do contrato de trabalho, tá? Por prazo indeterminado. Ele continua vigente até que um dia as partes resolvam dar fim a esse contrato de trabalho, o que se chama, o que se fala da rescisão, né? Que o termo mais técnico seria resilição, que é quando uma parte resolve, é quando uma parte não deseja mais de forma unilateral, por isso uma parte, continuar com o contrato de trabalho. E existem, basicamente, no nosso ordenamento jurídico, três formas de rescisão de contrato de trabalho, de pôr fim àquela relação contratual. Elas são a dispensa por iniciativa do empregador, né, da empresa, que normalmente, e que também são chamados de dispensa imotivada, ou que é a demissão sem justa causa. Existe a demissão por justa causa ou por justo motivo. Todos esses motivos estão elencados lá no artigo 482 da CLT, se não me engano, esse é o artigo. E existe também a rescisão por mútuo acordo, né, onde as partes resolvem em conjunto dar fim àquele contrato de trabalho. Existe uma outra hipótese também, que é quando o próprio empregado pede demissão. Ele mesmo, por vontade própria, unilateralmente, chega para o empregador dele e diz: olha, não quero mais continuar trabalhando aqui, tá? Feche as minhas contas porque eu quero ir embora.
Nesse caso, ele perde alguns direitos.
Perde alguns direitos, sim. Eu vou falar inicialmente do que é mais comum, a demissão por iniciativa do empregador, a demissão sem justa causa. Nessa modalidade de demissão, que está previsto lá no artigo 477 da CLT, o trabalhador tem direito às seguintes verbas. A gente chama de verbas rescisórias, tá? O saldo de salário, ou seja, aqueles dias daquele mês que ele trabalhou até a data da demissão, ele tem direito a esses dias. As férias vencidas e as proporcionais, tá? As férias vencidas, o terço de férias, né? Tudo isso acrescido de um terço, a que se venceu e a proporcional. Ele tem direito ao 13º salário proporcional, ao aviso prévio, tá? E o aviso prévio aqui é importante a gente frisar o seguinte: de um dia, do primeiro dia de contrato de trabalho ao primeiro ano, o trabalhador tem 30 dias de aviso prévio, tem direito a essa indenização. A cada ano que se passa, ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio, de indenização, tá? Como limitado a 90 dias, tá? Então o trabalhador tem direito a esse aviso prévio mínimo de 30 dias, e tem direito também à multa dos 40% sobre o total de depósitos na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Onde ele vai ter o direito de sacar o saldo dele do fundo juntamente com a multa que ele recebeu pela demissão por justa causa. Além disso, ele pode fazer jus, dependendo do tempo que ele estivesse neste contrato de trabalho, trabalhando neste mesmo contrato, ao benefício do seguro-desemprego, que pode se estender até 5 parcelas, se não me engano, e o valor vai de um salário mínimo até quase R$3.000, tá?
Doutor Abraão, você tocou num assunto importante. A gente vê alguns casos aí de um acordo feito, né, entre o trabalhador, o empregador, justamente para ele dar baixa, ele poder pegar o seguro, continuar trabalhando. Existe um perigo muito grande nisso aí, né?
Isso era uma prática comum, ilegal, tá, que a reforma trabalhista, o que chamamos de reforma trabalhista, ela veio a botar isso dentro da lei. Ela veio tornar essa prática que já existia. Eu, quando fui empregador, também já fiz isso. Eu te pago aqui os 40%, mas você me devolve. Era uma prática extremamente comum. Mas hoje a gente tem um instrumento jurídico e totalmente legal, que é a demissão por acordo mútuo, onde cada um sai perdendo um pouco, mas para que todos ganhem. E você, excelente a sua colocação. Na rescisão por acordo mútuo, o empregado, né, recebe a metade do aviso prévio. Então, se ele tinha direito a 30 dias, ele vai receber 15 dias, né, a indenização de 15 dias. Ele vai receber também metade da multa sobre o saldo do fundo de garantia. Então, ele vai receber apenas os 20%, tá? E ele vai receber o saldo de salário normal, 13º proporcional também normal, todos acrescidos de 1/3, e ele vai sacar somente 80% do saldo do que ele tem no fundo de garantia. Então todos perdem um pouco para que todos ao final acabem ganhando. Então é uma modalidade que trouxe a lei, a luz da lei, uma prática que já existia, uma prática que era ilegal e que, assim, é descabido, né? Como é que eu vou pagar os 40% do empregado lá do fundo de garantia e pegar de volta? Né? Infelizmente acontecia, e muitas vezes o pessoal não devolvia o dinheiro, e aí gerava um problema, uma animosidade ruim, discussões, só que o empregador também ficava numa posição vulnerável, porque ele ia exigir como? Se os dois juntos se uniram para fraudar a lei trabalhista.
Ah, tem uma dúvida do ouvinte aqui.
Vamos
quero
lá.
Não ser identificada. Trabalho já 8 meses, pegaram minha carteira e ainda não assinaram. O que fazer?
O ideal seria que ela pedisse, pegaram a carteira dela.
Pediram a carteira, mas ainda não assinaram. 8 meses.
Então, o ideal seria ela pedir uma explicação lá no RH da empresa onde ela trabalha. Sobre a carteira dela assinada. Talvez ela não venha a criar muito caso com isso neste momento, porque ela precisa do emprego dela, provavelmente. Mesmo a empresa não tendo cumprido lá a obrigação de assinar a carteira e registrar no E-Social o empregado, ela já tem todos os direitos trabalhistas como se a carteira dela tivesse assinada, tivesse registrada normalmente.
Continua valendo aqueles 3 meses de experiência, doutor?
Três meses de experiência vale, um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado. Ele também está determinado na lei a forma desse contrato, como deve ser, seu prazo, o prazo máximo é de 90 dias, né? Acumulado o período de renovação do contrato. E continua valendo, isso não muda nada. Mas mesmo esse contrato, ele também tem que ter registro em carteira. Não existe relação de emprego sem registro em carteira. Isso não existe. Estamos em 2025, o registro hoje pode ser todo eletrônico, a carteira física praticamente já não existe mais. É tudo eletrônico. Hoje tem a carteira digital, de trabalho, né? digital. Registra-se tudo ali.
Doutor Abraham Feldman, o que uma empresa não pode exigir do funcionário? Ou seja, alguma coisa discriminatória, tipo gravidez, o testes para as mulheres, testes de gravidez. E a outra questão é a questão do... além do teste... padrão da aparência, tem que fazer a barba, tem que fazer assim.
Essa é uma excelente pergunta também. Houve um tempo onde as empresas exigiam que as candidatas mulheres, elas apresentassem um teste de gravidez positivo, ou seja, ela grávida não era contratada, negativa era contratada. E o TST julgou isso ilegal, tá? Então isso é uma prática que não existe mais. Eu não me lembro exatamente se houve uma manifestação do STF, mas isso é uma prática que não pode mais ocorrer, tá? Caso ocorra, o candidato, que provavelmente ele vai ficar como candidato, não vai ser contratado, ele pode recorrer ao judiciário para pleitear a eventual indenização, que é uma prática discriminatória. Porque veja bem, Marinho, no momento que aquela mulher mais vai precisar trabalhar para sustentar sua prole, ela não vai poder, porque a empresa decidiu, grávida eu não quero. É a mesma coisa a gente que é gordo. Gordo eu também não quero, porque gordo tem pressão alta, fica doente. É, você tá mais gordinho que eu.
E a barba, a questão da barba. É questão, o cara tá barbudo, você vai ter que fazer a barba.
Pode que nem a barba.
É, assim, aparência. A gente tem que pensar um pouco botando na cabeça os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É, existem alguns empregos que são extremamente formais. Como, por exemplo, vamos botar aqui, eu trabalhei em banco. É, hoje nem tanto, mas eram empregos extremamente formais.
Cabelo.
É, tinha um padrão médio, né? Tinha um código ali de um dress code, né? Um código de vestimenta, um código de aparência, um padrão de maquiagem, inclusive. Né? É, imagine só, você pega uma instituição como, vamos falar aqui, do Safra, que é um banco extremamente formal. Aí uma pessoa com o cabelo com punk daquele colorido, é bem possível que, assim, existe uma razão para que ele tenha um certo comportamento. Mas se não atender a esses princípios, eu estou falando aqui uma opinião minha, tá? Isso aqui é um exemplo meu, que é um exemplo, não é nem uma opinião minha, é só um exemplo. É, mas tudo tem que ser dentro de padrões razoáveis, não pode ser uma loucura qualquer. Ah, não quero mulheres que têm o cabelo longo. Não existe. A mulher usa o cabelo da forma que ela quiser.
Tem outra dúvida aqui. Olha, também pedindo, né, o anonimato no nome. Ele disse, olha, sim, a empresa me demitiu e me contratou. Demorou 6 meses para poder me pagar. Fez o acordo judicial e nesse acordo judicial ele só me pagou os tempos e os 40%. Eles falaram que só vai me pagar agora quando eu sair da empresa. E se eu pedir para sair, eles não vão me pagar os 40% da empresa antiga. Isso é legal, doutor Abraão?
Você pode repetir a pergunta? Porque foram várias perguntas ali na mesma...
Ele disse que ele foi demitido da empresa e a empresa contratou ele. Demorou 6 meses para ele poder, né, pagar o acordo judicial da empresa que demitiu ele. Certo. E esse acordo judicial ele só pagou os tempos, os 40%. Os 40%. Não
mas
pagou
isso
os
lá
40%.
Tá, isso foi lá em sede de acordo no âmbito da Justiça do Trabalho.
Sim.
Certo. Aí a gente já não questiona mais isso aí.
Já foi, né?
Já. Ela decidiu lá, o juiz homologou o acordo, não tem choro nem vela.
Aí ele quer saber agora, porque eles falaram que só vão pagar quando ele sair da empresa e se ele pedir para sair, ele não vai receber os 40% da empresa antiga. Os 40% da empresa antiga dele, de acordo com a informação aqui, não foram pagos.
Aí, assim, se eles não contemplar, se isso não estava contemplado no acordo judicial que eles fizeram, não vai pagar mesmo. Tá?
É, tem que ter muito cuidado com esses acordos, né, doutor?
Tem que estar bem
assessorado. Fez o acordo, o martelo está batido?
É, tá. O juiz, ele, no, a Justiça do Trabalho, ela se submete mesmo, tá? O princípio protetor, onde protege a relação de emprego e o trabalhador, que é considerada a parte vulnerável, a parte hipossuficiente. E os juízes, eles têm não uma tendência querida por eles, mas a própria lei impõe que o trabalhador é hipossuficiente, então ele deve ser protegido. Ao homologar o acordo, quando se homologa um acordo, que a proposta é essa, o senhor aceita? Ah, aceito. O juiz homologou, meu amigo, já era. Tem que ter muito cuidado ao aceitar a proposta, porque pode estar havendo uma supressão muito relevante de direitos.
Para a gente fechar sua participação hoje, na opinião do doutor Abraão, a justiça trabalhista, ela acelerou ou continua lenta para resolver os problemas?
Após a reforma de 2017, principalmente no que toca às custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência, da derrota no processo por parte do empregado, alguns empregados hoje têm medo de ingressar com as ações judiciais. Antigamente eram aventuras jurídicas, assim, coisas mirabolantes. Ação que era para ser R$15 mil chegava facilmente ali na casa dos R$500 mil, R$600 mil. Hoje, os advogados e os empregados têm muito mais cuidado. Então, ao propor uma ação, ele tem ali que ter os elementos mínimos que comprovem o direito dele, e isso fez com que o número de processos fosse reduzido sobremaneira e em enorme quantidade. Então, hoje a Justiça do Trabalho anda numa marcha mais rápida em função de ter menos processos entrando a cada dia.
Doutor Abram, obrigado pela sua
participação. Não, não acabou não, foi muito rápido.
Um minuto para as oito, ele já está indo embora.
Vamos invadir o horário.
Quarta que vem a gente vai estar de volta com o nosso Direito de Todos, muito bom, né? E a participação do povo é muito importante aqui, as dúvidas que chegam e o doutor Abram sempre se colocando à disposição para tirar essas dúvidas.
O doutor Abram Feldman vai me responder no próximo programa, se não fosse advogado e fosse juiz, qual a vara que preferia? A vara civil, a vara crime, a vara do trabalho ou a vara da fazenda pública? Você me responde na próxima.
É uma pergunta de alta indagação, vou ter que refletir muito sobre isso.
Quero saber.
E já ter uma resposta, eu não trabalharia em vara nenhuma.
Até a próxima quarta, doutor.
Um abraço, Albertinho Capito, um abraço, Marinho Santos, um abraço, meu ouvinte, beijo, meu Banco da Vitória.
Bom, vem aí, Renatinho, um bad boy aí na Super Manhã, Gabriel FM, Marinho Santos, um abraço pra você, viu? Até amanhã.
Forte abraço pra você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Vem aí, Renatinho.
Qual a sua vara? Qual é a sua vara?
Rapaz, eu não sou pescador, não, viu? Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha, Gabriela. O Tropa volta amanhã a partir das 6. Agradecer a sua audiência e a sua paciência. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, ao Autopeças Gustavo, Vidro Elétrico e Posto Fonseca, ao lado do Atacadão do Cimento, do Banco da Vitória. Valeu que valeu, até amanhã, hein?
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.